E a gente continua a discutir a redistribuição do número de cadeiras na Câmara dos Deputados. A Câmara tem até 30 de junho deste ano para fazer o ajuste de acordo com os números do último censo, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. O jornalista Mauro Ceccherini, da Rádio Câmara, já ouviu o deputado Pezente, do MDB de Santa Catarina, que é o autor da proposta. Mas ele também entrevistou o deputado Átila Lira, do PP do Piauí, sobre o mesmo tema. Vamos acompanhar a entrevista a partir de agora.
Bom, estamos em contato com o deputado Átila Lira, que vai falar a respeito dessa decisão do Supremo, né? Desse pedido do Supremo para a Câmara corrigir o número de deputados em relação ao último censo. Deputado, como vai, senhor? Tudo bem?
Bom dia, tudo jóia. Prazer em estar aqui com a TV e Rádio Câmara.
Prazer é nosso. Deputado, nessa correção existem duas vertentes. Uma é fazer a correção dentro do número de deputados, mantendo o número de deputados que é 513, e outra vertente defende que se aumente o número de deputados para fazer essa adequação. Qual a sua posição em relação a esse tema?
Vamos lá. Primeiro é importante a gente contextualizar. Essa decisão do Supremo ela foi vinda de uma ação do Estado do Pará em relação ao seu aumento de popularidade em decorrência do censo de 22 e que ele solicita o aumento das vagas dentro da proporcionalidade, né? E aí o STF decidiu que nós temos até o prazo de junho para regulamentar essa decisão. Ocorre que essa contagem do censo de 22 tem várias distorções. Além de haver distorções em relação a dados, a números, em relação à população, em relação às entrevistas, até porque nós temos esse censo, era para ter sido feito em 2015, não foi feito, era para ter sido feito em 2020, em decorrência da pandemia, foi feito em 2022. Então, tem uma série de argumentos, e isso está prejudicando, inclusive, municípios que têm reduzido os seus repasses. Além disso, tem os questionamentos em relação à redução da representatividade. É, nós sabemos que, para a gente manter a mesma quantidade parlamentar, vai ter que reduzir parlamentar em estados, e principalmente estados que pobres, que precisam, como o estado do Nordeste, como o próprio Piauí, o Paraíba, enfim, Alagoas. Então, assim, eu sou do entendimento que a gente pode, sim, preservar a bancada, a representatividade dos estados que estão com a possibilidade de perder e aumentar a dos estados que realmente tiveram a população ao longo de 15 anos, de 20 anos, na verdade isso é de 93, esse último cálculo da proporcionalidade das bancadas, então são 30 e poucos anos, isso é mais do que natural que aumente a população e isso seja ter o interesse de aumentar a sua representatividade. Mas o fato de aumentar a representatividade não pode tirar a representatividade de estados que mantém a sua população e que também tem necessidades importantes, que é o caso dos estados do Nordeste que estão sendo prejudicados.
Agora, deputado Átila Lira, seguindo o seu raciocínio, isso não aumentaria o custo, né? Porque cada deputado a mais tem um aumento de despesa de gabinete, despesa de funcionário, cota de passagem, cota de combustível. Como explicar isso para o eleitor?
Não, sem dúvida nenhuma, no momento que o país busca por uma responsabilidade fiscal, fazendo pacto fiscal, teto, corte de gastos, a gente não poderia manter essa representatividade, ou seja, aumentar o número de parlamentares em 14 e também aumentar o custo do país. Então, assim, nosso entendimento, isso já foi discutido com o presidente da Câmara, o presidente Hugo Mota, com alguns textos da própria Câmara, é que a gente pode ter o aumento, sim, de 14 vagas, mas mantendo a mesma despesa, ou seja, fazendo ajustes, congelando verba de gabinete, congelando número de colaboradores, revendo alguns colaboradores de comissão, como se diz, reagrupando despesas de pessoal para que a gente busque reajustar, ou seja, manter as cadeiras, ou seja, aumentar o número de cadeiras, mas mantendo a mesma despesa. Então, o desafio é esse, e eu acredito, pelo que a gente já discutiu, que a gente conversou, e o que é o intuito do presidente da Câmara, ou seja, o presidente da Câmara é muito claro, quando ele diz que é importante manter a representatividade, mas também de forma responsável, de forma de uma política fiscal responsável. Manter a representatividade, aumenta o número de cadeiras, mas a gente tenta buscando não ter um aumento das despesas, ou seja, mantendo o mesmo repasse do orçamento para a Câmara dos Deputados.
Ora, deputado Atilari Lira, essas correções elas são exigidas a cada censo, né? Então, se cada vez que houver o censo e houver essa correção aumentando o número de deputados, isso não acaba fugindo um pouco da questão, do problema central?
Eu acho que a gente tem que ter uma regra atendendo a decisão do Supremo, né? Eu acredito que tem que ter um diálogo do Poder Legislativo com o Supremo, né? Para que a gente encontre uma equação que atenda a perda de... A perda não, diminua a representatividade, mas também atenda os estados que teve um grande aumento populacional. Você vê, por exemplo, o Amazonas, que teve um aumento populacional até mesmo por decisão do próprio Congresso, quando aprovou a Zona Franca de Manaus, ou seja, há uma migração para lá, ela, claro que era uma tendência natural que ela tivesse uma necessidade de aumento da representatividade. O intuito do presidente da Câmara é entrar com o diálogo com o Supremo Tribunal Federal, onde a gente busque uma solução que mantenha a representatividade dos estados que poderiam perder cadeiras, mas também atendam a um aumento de população e necessidade de uma representatividade maior em estados que tiveram um crescimento populacional muito grande. E com isso a gente cria uma regra, já em dialogando com o Supremo Tribunal Federal, onde a gente fixa essa quantidade, criando um mínimo de parlamentares, principalmente para os estados que têm bancadas abaixo de 10, né? Então, o ideal era que a gente buscasse um teto máximo e aí pudesse realocar dentro do entendimento populacional e também uma regra do Supremo, mas preservando a representatividade.
Deputado Atila Lira, quer dizer que então essa proposta de aumento do número de deputados de 14 vagas seria uma proposta, então, negociada com o próprio Supremo, ela não seria feita apenas pelo Parlamento, é isso?
Isso. A ideia é que nós faremos uma proposta, discutiremos internamente, né, no Colégio de Líderes, com as comissões temáticas que são relacionadas ao tema, e o presidente da Câmara tem a missão de já iniciou um diálogo com o Supremo Tribunal Federal, mostrando a necessidade de estados que não podem perder representatividade, muito menos verbas orçamentárias, né, estados pobres principalmente, levando isso em consideração, mas também preservando os estados que tiveram um crescimento populacional e que têm a necessidade de aumento de verbas e de representatividade. Mas também isso buscando entendimento do Supremo para que a gente evite novos questionamentos jurídicos e alteração no número de parlamentares dos estados.
Agora, deputado Atila Lira, o que se reclama, alguns deputados reclamam, é a falta de uma regra, né? Se fala até numa proposta de uma correção automática, toda vez que o censo for feita, essa correção foi feita de acordo com a mudança do censo. O senhor acha que isso seria uma solução para evitar que esse problema venha à tona a cada censo novo que seja feito?
Eu não escutei porque cortou o áudio na hora, eu não escutei a última pergunta.
Não, vou repetir aqui. Existem alguns deputados que propõem que haja uma correção automática, né? Toda vez que haja um censo do IBGE, a cada 10 anos, seja feita uma correção do número de deputados automaticamente, sem que esse problema tenha que ser analisado pela Câmara dos Deputados. O senhor acha que isso é uma solução ou não?
Não, eu acho que a gente deve, desde a Constituinte, nunca ter esse tipo de discussão. Como teve essa discussão agora recente, levando em consideração esse aumento populacional e preservando, mais uma vez eu repito, preservando a não redução da representatividade de estados, é o caso de quem tem 10 cairia para 8, a gente deve criar uma regra que deva manter fixo a quantidade de parlamentares por um certo tempo, mas levando em consideração, claro, se tiver aumento populacional, mas preservando a não redução da representatividade. Até porque esses estados que estão reduzindo, eles não tiveram redução de população. Na verdade, aumentou a população em outros estados. Então, você não pode reduzir a representatividade, você não pode retirar direitos de verbas de bancada, de recursos orçamentários, que é proporcionar a quantidade parlamentar. Então, a gente tem que buscar um meio termo e também acho que não é a solução é deixar isso variável de 10 em 10 anos, porque isso causa uma insegurança jurídica, até pela questão política e democrática do país.
Deputado Atila Lira, além dessa questão, né, que estamos tratando aqui em relação a esse tema, existe uma distorção no parlamento. O eleitor de São Paulo, por exemplo, ele já reclama que o voto dele, que é um estado que atinge o teto, né, de 70 deputados, vale menos do que o eleitor do Acre, que tem o piso, né, que são 8 deputados. Isso também não seria uma oportunidade para tentar se resolver essa questão?
É, existe uma discussão de tentar aumentar o teto, principalmente do estado de São Paulo, né, o teto máximo, justamente por ponto. Né? Mas, assim, é uma questão que tem que ser dialogada, porque a gente também não pode atender a todos os interesses. Né? É assim, que aí vai ter um aumento muito grande de parlamentares, e, ao mesmo tempo, a gente não pode diminuir estados que estão em desenvolvimento, que precisam de verbas, que precisam de representatividade, da quantidade mínima. Então, eu acredito que o diálogo vai ser o mais importante, envolvendo principalmente o Supremo Tribunal Federal, né, os líderes partidários, as demandas dos estados que têm a necessidade de aumento e também as demandas dos estados que tiveram redução. Eu acho que o presidente Hugo Mota, pelo que ele já declarou na imprensa, ele está buscando um entendimento no sentido de que a gente atenda, preservando as bancadas, preservando o aumento da população, e crie um teto aí para que a gente possa ter um equilíbrio. O certo é que nós vamos ter discussão, e essa discussão deve iniciar logo após o carnaval, porque o prazo é até dia 30 de junho.
Deputado Atila Lira, para finalizarmos, o senhor acabou de falar do prazo, né, 30 de junho, que é o prazo que o Supremo deu para o Congresso Nacional, deputados e senadores, decidirem essa questão e redistribuírem essas vagas. O senhor acha que dá tempo até lá? E o que acontece se não houver acordo e não for mudado? O que acontece?
Eu acredito que dá tempo, sim. Né? A Câmara dos Deputados já aprovou, e o Congresso Nacional já aprovou, que tanto a reforma tributária como em matérias importantes econômicas e também legislativas em relação à política fiscal, que a gente consegue, sim, tendo prioridade, isso é uma matéria prioritária do presidente da Câmara e dos líderes. Eu acredito que dê tempo, sim. Após o carnaval, a gente já iniciar discussões, e aí nós temos aí 60 dias para discutir e entrar um acordo e um consenso. Caso realmente não aconteça esse entendimento, não dê tempo, aí o presidente da Câmara deve, sim, dialogar com o presidente Supremo para buscar um entendimento de prorrogação de prazo, e, não tendo êxito, tem que respeitar a decisão do judiciário.
Ok, eu agradeço o deputado Atila Lira, que estava com uma agenda bastante apertada hoje, mas arrumou um tempinho para falar com a gente. Deputado, muito obrigado pelas informações e um bom dia para o senhor.
Eu que agradeço e a participar da Rádio Câmara e da TV Câmara, sempre à disposição, falando aqui sobre matérias importantes que envolvem principalmente a população brasileira.